Parashá dessa semana, na realidade, as parshiot dessa semana são Matot e Mas'ei. Essa semana nós lemos duas parshiot juntas e é, na realidade, a leitura mais comprida que nós temos ao longo do ano. São 244 psukim, versículos, que é a junção de Matot e Mas'ei. Parashat Matot começa falando sobre as leis de juramentos com todos os seus detalhes. Pois a Torá dá a ordem para o povo de Israel se vingar de Midian pelo que eles fizeram na Parashá de duas semanas atrás. E depois a Torá fala sobre as leis do que fazer com os despojos que eles pegaram, as divisões e o que vai para cada tribo, o que vai para Deus e etc. E também nestas aparecem as leis de cacherização, porque eles pegaram utensílios também de despojos, e aparecem então as leis de cacherização de utensílios. Assim como também a lei de levar no mikve utensílios que são adquiridos de não-judeus. Depois, a Torá fala sobre o acontecimento que a tribo de Reuven e Gad, quando estão vendo que a terra que eles já conquistaram do outro lado do Rio Jordão é muito boa, é muito fértil, eles estão cheios de gado e rebanho, eles falam para o Moshe: escuta, vamos, nós queremos morar aqui, nós queremos ter a nossa parte na terra de Israel desse lado do Jordão, já está suficiente. E aí o Moshe começa a reclamar com eles que é essa história. Já no passado teve gente com os emeraglim, com os espiões, que tentaram desincentivar a entrada a Israel. Agora vocês estão querendo fazer a mesma coisa para ficar aqui, e todo mundo vai querer ficar aqui. Vocês estão fazendo, estão causando de novo toda a bagunça que já teve no passado. E aí o Benigar fala: não, não é nada disso. Nós vamos entrar, nós vamos conquistar a terra de Israel junto com todo mundo. Não estamos tirando o corpo fora. Vamos participar de tudo. A única coisa que nós estamos pedindo, depois de tudo, essa é a terra que nós queremos ficar. E eles fazem um trato com o Moshe Rabbeinu, que a família e os animais já vão ficar desse lado do Jordão, não tem necessidade deles atravessarem, mas todos que fazem parte do exército vão atravessar, eles vão ajudar a conquistar a terra de Israel, eles vão ajudar a repartir a terra de Israel para todas as demais tribos, somente depois eles vão voltar para o outro lado do Jordão. E depois começa a Parashat Mas'ei, a Torá fala sobre as 42 paradas que eles fizeram no deserto nesses 40 anos. Até isso demonstra que eles não viajavam tanto assim, não eram tantas viagens. Eles ficaram acampados em 42 lugares durante 40 anos, e nem era uma viagem por ano, conforme o Rashi faz aqui todo o cálculo. A maioria do tempo eles estavam acampados e não em viagem. Depois a Torá fala sobre quais são os limites da terra de Israel. Existe uma série de leis que se aplicam apenas na terra de Israel. Então tem que saber quais são os limites, onde é que passam as fronteiras. E a ordem de dividir a terra, que vai ser feito por sorteio, quem vai ficar com cada estado da terra de Israel. E também como vão funcionar as cidades que os Leviim vão receber. Depois tem as leis também da cidade de refúgio, uma pessoa que mata sem querer. E finalmente, o último assunto é o casamento das filhas de Tselofhad. E assim termina o quarto livro da Torá, esse Shabbat. Além de ser Shabbat que nós abençoamos o próximo mês, também é o Shabbat que nós finalizamos o quarto livro da Torá. Então, a nossa Parashá fala sobre juramentos, promessas, e juramento é uma coisa tão importante, tão séria, tão grave, transgredir algo que a pessoa promete. O Talmud fala coisas gravíssimas, e Deus nos livre, coisas muito, muito terríveis podem acontecer para uma pessoa que promete e não faz o que ele promete. E é por isso mesmo que nós, sempre que falamos alguma coisa, falamos Belineder, sem promessa, logicamente que nós queremos cumprir, não é uma forma de deixar de cumprir, não é uma forma de a pessoa, então, banalizar as suas palavras, mas apenas é uma forma de não deixar de uma forma de promessa, porque uma pessoa que promete algo, ele é obrigado a cumprir. Infelizmente, nós acabamos com o tempo perdendo muito mais essa noção, principalmente vendo no Brasil e no mundo, mas no Brasil pior ainda, o que significa a palavra das pessoas, especialmente da alta e dos políticos e etc. Acaba isso influenciando demais, infelizmente, mas nós temos que saber que a palavra da pessoa é algo que é extremamente forte, extremamente poderosa, a palavra da pessoa. Por isso tem que se tomar muito cuidado. E nossos sábios falam que a pessoa não deve ficar prometendo e jurando coisas. De uma forma geral, não é para prometer coisas. Por quê? Porque as chances da pessoa transgredir e profanar as suas próprias palavras é tão grande que o perigo é muito, muito grande. Não vale a pena, não vale a gravidade do assunto para a pessoa prometer. Não promete. Quer fazer alguma coisa? Faz. Não promete que você vai fazer. O Ben Ishai conta a seguinte parábola para ilustrar e se entender o que nossos sábios dizem, que apenas tzadikim, pessoas de alto nível espiritual, é que podem prometer coisas. E diz o Ben Ishai o seguinte: dois amigos cresceram juntos, eram muito amigos desde a infância, finalmente, chegou uma idade, tinham que trabalhar, e cada um tomou um rumo. Um amigo virou alfaiate e o outro amigo virou ladrão, cada um na sua profissão. E assim, passaram-se os anos, eles fizeram famílias e os filhos cresceram. E o alfaiate já casou um filho, dois filhos, três filhos, quarto filho já vai casar. E o ladrão não conseguiu ainda casar nenhum filho. Quando ele chega no casamento do quarto filho do amigo, o alfaiate, diz o ladrão para o alfaiate: escuta, me conta qual é o teu segredo, como é que você consegue casar teus filhos? Não, você tem dinheiro, você, afinal de contas, é só um alfaiate, você não ganha tanto assim, é um alfaiate simples, quanto você já ganha? Como é que você consegue casar tantos filhos? Eu ainda não consegui casar meus filhos. Disse o alfaiate: você tem toda a razão, eu não ganho tanto dinheiro. Mas eu fiz o seguinte: eu peguei um cofrinho, bem forte, e eu tranco, jogo a chave fora. Tem um buraquinho em cima, eu vou colocando no final da semana, sobrou um pouquinho, eu toda semana coloco uma quantia para guardar para o casamento do próximo filho. Quando finalmente chega a hora de casar o filho. Então, mesmo que eu precise urgentemente de dinheiro, não tem, está trancado, não dá para pegar. Quando chega a hora de casar o filho, eu levo esse cofre para um chaveiro, ele me arromba o cofrinho, e aí eu tenho dinheiro para casar aquele filho, e assim eu vou fazendo com todos os filhos. Então, você podia fazer a mesma coisa. Diz o amigo ladrão: olha, não. Comigo isso não vai funcionar. Você não consegue abrir o cadeado? Você não consegue abrir o cofrinho? Então funciona pra você. Pra mim, um cofrinho? O que é isso, um cofrinho? Cofrinho é brincadeira pra mim. Eu consigo abrir. Então não adianta eu começar a colocar dinheiro, porque depois de um tempo eu vou precisar urgentemente de alguma coisa, eu vou acabar arrombando. Diz o Ben Ishai da mesma forma com as pessoas. Uma pessoa que tudo que ele faz é com segurança, é com firmeza, e ele de fato toma todos os cuidados com todas as coisas, com todas as mitzvot. Então, quando chega aqui a lei de juramentos, está tudo bem. Se ele quer jurar, ele pode jurar, porque ele sabe que ele vai ser firme nisso, porque ele é firme de uma forma geral. Mas se a pessoa, em todas as demais coisas da vida, tudo dá um jeitinho, aqui não é exatamente, ali dá uma escorregadinha, faz, não faz, quando chegar juramento, é melhor não fazer juramento. Porque se fizer juramento, também vai, em algum momento vai dar uma ajeitadinha, vai fazer. E isso é uma coisa tão grave, não vale a pena. Na sequência, em Parashat Mas'ei, né, a Torá conta, quer dizer, conta Parashat Matot, e Mas'ei repete esse assunto, esse acordo que Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe fazem com Moshe. E eles estão dizendo que eles querem pegar já uma terra. Aqui já conquistamos a terra de Sihon e Og, já acabamos de conquistar. Nós queremos esse pedaço, é verde, é bom para os nossos animais, vamos já conquistar. Já vamos nos instalar aqui. Nós vamos ajudar todo o resto a conquistar o resto da terra, não tem problema, nós vamos ficar de fora. Tem um livro que chama Shivtei Israel, ele traz algo que tem em comum entre essas três tribos que receberam uma parte do outro lado do Jordão. Reuven é primogênito de pai e mãe. Gad é primogênito da Bilhá, uma das esposas do Yaakov. Menashe é primogênito do Yosef. O que tem aqui com primogênitos? Nós vemos lá que Yaakov, vindo antes de falecer, fala para o Reuven que você, Reuven, age de uma forma sempre com muita rapidez. Você sempre quer as coisas muito rápido. E o fato de você querer as coisas de forma muito rápida faz, às vezes, você não pensar direito e acabar fazendo coisas que não devem ser feitas. Essa é a bronca que o Yaakov Avinu dá para o Reuven. Existe essa propriedade dos primogênitos quererem as coisas um pouco mais rápido. Por isso, Reuven, Gad e Menashe, quando viram aqui que temos já terras que são bem verdes, vale a pena para o nosso rebanho? Vamos agora ficar esperando para ver, nós vamos entrar em Israel, vamos conquistar, aí nós vamos ver onde lá vai ter uma terra boa. Já tem aqui terra boa, vamos pegar, vamos lá. Moshe, vamos acertar já, nós queremos pegar essa terra aqui que está muito boa. Não temos muita paciência, nós queremos já pegar. E por isso eles já queriam pegar aquela terra daquele lado. Diz o Shiftei Israel que tem uma mitzvah que eles perderam. Reuven, Gad e metade de Menashe, que morava do outro lado do Rio Jordão, tinha uma mitzvah que eles não podiam cumprir, das mitzvot que a terra de Israel tem, que é uma mitzvah que não tinha lá, que é Bikurim, primícias. Bikurim, diz a Mishnah, que não se traz Bikurim do outro lado do Rio Jordão. Por quê? Explica o Shiftei Israel o que vem a ser primícias. O sujeito vai para o campo e vê, está começando a nascer uma frutinha. Primeira fruta que está crescendo. Está começando a nascer um figo nas minhas árvores. Ele precisa amarrar um fiozinho e quando esse figo crescer, ele vai levar isso para Deus, vai levar isso para o templo. O que isso significa? Que a tendência da pessoa, quando ela vê aquela fruta, ele quer pular em cima. Primeira fruta que eu tenho no campo. Que felicidade, ele já quer comer essa fruta. Vem a Torá e diz, não. Paciência. Precisa ter paciência na vida. É a primeira fruta, calma. Essa você guarda para Deus. Diz Shiftei Israel uma vez que essas tribos foram tribos que não tiveram a paciência de esperar para entrar em Israel e aí ver o que nós vamos pegar, o que nós vamos ganhar. A mitzvah de Bikurim é paradoxal ao comportamento deles. A mitzvah de Bikurim justamente ensina o quanto a pessoa deve ter paciência, como eles são impacientes, de certa forma. A mitzvah de Bikurim não cabe a eles. Para finalizar com uma história que tem a ver com a nossa Parashá. A Parashá fala sobre as viagens do povo de Israel ao longo do deserto. E nossos mestres dizem que são 42 viagens. E não se deve parar na leitura da Torá no meio dessas viagens. Porque essas 42 viagens são paralelas e ligadas ao nome de Deus. Que existe um dos nomes de Deus que é chamado Shem Membet. O nome de 42 letras. E por isso não se deve parar no meio da leitura para não dividir como se fosse o nome de Deus. Deixar o nome inteiro. Há 500 anos atrás, a terra de Israel estava sob domínio otomano. E em cada região tinha um governador. Na região de Tzfat, tinha um governador, e esse governador decidiu de repente que ele quer uma nota preta dos judeus, e se eles não derem rapidamente esse dinheiro, ele vai expulsar todos os judeus de Tzfat. Os judeus não sabiam o que fazer, porque de onde vão arrumar? Era tanto dinheiro, era muito dinheiro, não tem como arrumar. E começaram a pensar o que fazer. Chegaram à conclusão que a melhor coisa é alguém viajar até Constantinopla. E lá, conversar com o sultão, na época que era o sultão Suleiman. E assim então, montaram um grupo, e esse grupo foi até o porto em Israel. Quando chegaram no porto, um deles falou para os outros, esse um deles era o Rabbi Eliezer Azichri. Esse Rabbi Eliezer Azichri era um grande cabalista, aluno do Ramak, Rav Moshe Cordovero, e ele falou para os outros, sabe uma coisa? Vocês fiquem aqui na terra de Israel rezando para eu ter sucesso e eu vou viajar sozinho. Se ele entrou no navio, começaram a navegar, de repente começa uma tempestade violenta e o marinheiro fala para todo mundo rezar porque a situação está muito difícil. E quando o marinheiro vê que tem esse Abeliezer, um mestre rezando de Talit Filim, falou para ele, Rabino, dá para a gente uma brachá. E ele então tirou um papelzinho do bolso, Eliezer tirou um papelzinho do bolso, deu para o marinheiro, falou para ele, se leva lá na cabine, e quando você avistar Constantinopla, você tem que me devolver. Ele foi, marinheiro, colocou o papelzinho lá na cabine, e parou imediatamente a tempestade, e o navio começou a navegar numa velocidade incrível. E em pouco tempo, poucas horas, eles chegaram já em Constantinopla. Eliezer, chegando lá, foi procurar o gabai da comunidade judaica, pediu se ele pode se instalar na casa do gabai. O gabai, por favor, ele falou, eu preciso só de um quartinho que eu possa estudar, rezar, tem que falar Tikkun Hatzot. Tá bom. E assim ele ficou lá num segundo andar, sobrado, lá ele ficou instalado. A filha do sultão estava muito doente. E o sultão já chamou todos os médicos e não conseguiu absolutamente nada. O sultão estava tão desesperado, ele resolveu que precisa tomar um pouco de ar. Já não estava mais conseguindo pensar. Ele saiu na sua varanda. E pensar na varanda, ele avista que tem uma casa lá longe, na cidade, que está em chamas. Vê que tem uma fumaça. Rápido chama as pessoas dele e fala, por favor, vamos verificar, porque se isso se alastrar, tem que apagar esse fogo logo. Foi essa equipe, voltaram para o sultão e falaram, o seu sultão não tem fogo nenhum lá. É uma casa normal, está tudo bem. Tem um sujeito lá, que está no segundo andar, estudando, rezando, não sei, e está saindo essa fumaça de lá. O sultão mandou chamar para Eliezer. Eliezer chegou, o sultão falou, de onde você é? Disse, eu sou de Tzfat. De Tzfat? E quando você chegou aqui, falou, olha, eu saí hoje de manhã de Tzfat, eu cheguei aqui e já estou algumas horas por aqui. Sultão, eu não acredito, não pode ser uma viagem de alguns dias. Como é que ele conseguiu chegar tão rápido e já está algumas horas? Mandou chamar o marinheiro e o marinheiro confirmou. Esse rabino aí me deu um papelzinho. E o negócio foi super rápido, não chegou de fato, muito rápido. O sultão então chegou para o rabino e falou, Eliezer, posso te pedir um favor? Você pode rezar pela minha filha para ela se curar? Não, me dá um cantinho para poder rezar, eu rezo pela tua filha. E assim o Eliezer foi até um cantinho, começou a rezar e de fato a filha começou a se sentir melhor, pediu já para beber água, depois pediu para comer, depois pediu para se levantar. Finalmente, Eliezer volta para o sultão fala, eu sou muito grato pelo que você fez pela minha filha. Eu quero saber como eu posso retribuir. Rabi Eliezer contou o problema que eles estão enfrentando em Tzfat. Então o sultão falou, não tem problema, imediatamente pegou um papel e fez uma carta dizendo que esse governador está destituído e acabou, está resolvido o problema. Rabi Eliezer, o senhor quer ser o governador lá no lugar dele? Rabi Eliezer falou, não, eu não. Então tá bom, nós vamos colocar um outro governador, mas esse governador tem a ordem explícita de obedecer e se aconselhar com você, Rabi Eliezer. Rabi Eliezer agradeceu muito, pegou a carta e viajou de volta. Ele estava com tanta vontade de chegar também logo para deixar a comunidade sem preocupação, que ele de novo deu o papelzinho para o marinheiro na volta também. Eles voltaram também, isso é chamado Kfitzat HaDerech, os grandes mestres sabem como fazer isso, e o caminho é encurtado. Chegou de uma forma muito rápida, finalmente chegou em Tzfat, e falou para a comunidade, vamos esperar o governador nos chamar. Depois de algum tempo, alguns dias, o governador chamou, cadê o dinheiro? Ah, você está com dinheiro? Falou para o Rabi Eliezer, o Rabi Eliezer falou, não dinheiro, mas tirou do bolso e deu a carta de demissão. E o governador pediu mil desculpas, por favor, não façam isso, deixa eu continuar. Não, não tem mais, você perdeu, está despedido pelo sultão. E assim nomearam um novo governador, que era um governador bom para os judeus e sempre se aconselhava com o Rabi Eliezer conforme a ordem do sultão.